Eu abri com algo aqui que de fato não é uma teoria, porque todo mundo aqui sabe o que é se sentir deslocado. Quem aqui já se sentiu deslocado em algum momento da vida? Eu acho que todos nós. Todos nós, não precisa ser um trauma gigantesco. Às vezes é algo simples, uma mudança interna, uma fase que virou, um momento da vida que mudou, uma coisa que às vezes você não sabe nem nomear, não sabe colocar nome, dar nome, mas que de fato você percebeu, você percebe que mexeu muito com você. É aquele tipo de sensação que me faz e te faz se perguntar, né? Eu ainda sei quem eu sou nesse momento? Eu sei quem eu sou? Eu ainda sei para onde eu estou indo? Eu ainda sei onde Deus está nisso tudo? Esdras começa nesse território da alma. Não é só uma história antiga, eu enxergo como de fato uma radiografia de pessoas reais sendo relocadas por um Deus num mundo que mudou ao redor delas. Israel estava longe, mas não era só longe geograficamente falando. Eles estavam longe de si mesmos. Quando Jerusalém caiu, não caiu só pedra, não caiu somente estrutura física, mas caiu uma estrutura interna, caiu a sensação de orientação que aquele povo tinha. O templo, né, destruído não afetou só a adoração daquele povo. Afetou de fato a consciência. A consciência. Porque o templo era mais do que um lugar de culto. Era o lembrete encarnado de que Deus estava perto. E quando aquilo ali some perante os olhos daquele povo, você sente que algo dentro de você também sumiu. Eu me lembro de uma frase do PJ, do Paulo Júnior, que ele diz que a maior destruição não é quando perdemos coisas, é quando perdemos a referência do que somos. A maior destruição não é quando a gente perde algo, mas é, de fato, quando nós perdemos a referência daquilo que eu sou, da minha identidade, da sua identidade. E isso aconteceu com Israel naquele momento. Eles estavam ali em um contexto que, de forma silenciosa, empurravam eles para longe da própria identidade. Daquilo que eles eram. Porque a cultura ao redor tinha outra lógica, tinha uma outra forma de se raciocinar. Era outro ritmo, outros deuses. E se você convive tempo demais com algo que não nasceu para ser o seu ambiente, você começa a internalizar aquilo sem perceber. A Andressa está há 2 anos aqui em Minas, já fala mais mineirês que eu. A gente passa a viver em ambientes que de praxe não são aqueles de a qual nascemos, da qual somos parte. A gente começa como uma breve esponja ali, ó, a puxar, a absorver. E isso é impressionante, irmãos, porque isso muda a conversa muda a vida daquele povo. A gente não só se perde no processo por conta da cultura, mas a gente se perde porque às vezes a gente se rebelou contra aquilo que nós mais, acreditamos, mais cremos e temos por convicção. E aquele povo passou por décadas assim, carregando ali a memória de uma cidade que já não existia, a lembrança de uma fé que, por vezes, tinha perdido o endereço, e a tentativa, né, de talvez de permanecer em algo no mundo que exigia que eles fossem outra coisa, completamente daquilo que eles eram, daquilo que eles tinham como identidade. E é aí quando aparece na história, é quando parece que naquele momento a história entra num ciclo que não muda. É naquele momento que parece que Deus faz o que Ele sempre fez. Ele mexe naquilo que ninguém consegue tocar. O momento do povo, quando a gente olha e fala assim, nossa, como esse povo vai sair disso? Parece que esse ciclo não muda. Parece que essa chave não vira. De repente, Deus vem e mexe naquilo que ninguém, que nenhum homem conseguiu alcançar e tocar. A Babilônia cai, o cenário muda, aí aparece um cara chamado Ciro. Ciro não era apenas um homem. Ciro não era um homem, um servo de Deus, no sentido religioso de ser, no sentido religioso de enxergar, porque nós temos um costume de olhar e falar, nossa, aquele homem é um homem de Deus, é um servo do Senhor. Ele era um rei persa, com outras crenças completamente diferentes, um estrategista, um governante com uma visão administrativa que pouca gente tinha na época. E exatamente essa pessoa, e exatamente esse tipo de pessoa que Deus lembra que o poder vem do alto. É exatamente nesse tipo de pessoa que Deus nos faz lembrar que a forma com que Ele opera tira a gente da nossa bolha, tira a gente do nosso aquário, porque a gente cria uma bolha na nossa vida, na nossa concepção de enxergar as coisas, que Deus só vai realizar através do santo, do imaculado, do perfeito. E é muito louco, porque Isaías já tinha dito séculos antes, lá em Isaías 45, né, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem seguro pela minha mão direita. Deus já vinha apontando Ciro séculos antes. Deus não trabalha a partir do nosso mapa mental, irmãos. Deus, Ele não trabalha segundo as nossas convicções, mas Ele trabalha a partir de uma consciência eterna que tem propósito. A forma de Deus trabalhar é muito diferente daquilo que nós temos como forma de pensar limitada. Aí então a gente vai lá em Edras, verso 1 do capítulo 1 e diz lá: o Senhor despertou o espírito de Ciro. O Senhor despertou o espírito de Ciro. Essa palavra despertar, ela precisa ser entendida com um pouquinho mais de precisão. Porque essa palavra despertar, ela não trata sobre emoção. Não é sobre emoção. Não é sobre arrepio. Não é sobre uma sensação religiosa. Despertar nesse contexto bíblico é quando Deus reposiciona a consciência de alguém. É quando Deus olha ali para o coração de Ciro, olha para Ciro e reposiciona a consciência de Ciro, segundo todas as outras convicções que ele já carregava. É quando ele movimenta a parte mais profunda e invisível da pessoa. Aquela região que às vezes a gente não sabe nem como acessar em nós mesmos. A região onde a vontade se forma. Aonde as escolhas ganham direção. E aonde os valores se reorganizam na nossa vida. Na nossa mente. Na nossa consciência. Na nossa psique. Na nossa alma. É como se Deus tocasse em um ponto ali na nossa alma que ninguém mais alcança. E não é para controlar, irmãos. Não é para controlar, mas é para iluminar, é para trazer luz. Não é para forçar, mas é para trazer clareza. Às vezes parece que é para manipular, mas não é para manipular. Mas é para acordar uma percepção que às vezes estava adormecida em nós. É para nos fazer enxergar de outra forma. Ciro não se torna um religioso. Ele não vira judeu. Ele não vira judeu. Ele não passa a entender sobre teologia. Mas ele começa, a partir daquele momento, a enxergar algo que ele não via antes. E essa nova consciência faz ele agir de um jeito que nunca teria agido sozinho. E essa nova consciência faz ele se mover de uma forma que ele não ia se mover sozinho. E esse é um despertar bíblico. É Deus aliando o interior sobre aquilo que ele já está movendo desde o princípio no coração dele mesmo, em nossas vidas. É Deus aliando o interior de alguém ao que ele já tinha pré-estabelecido. Deus é soberano. Alfa, ômega. Princípio, fim. E Ciro, muitas vezes, sem ter uma consciência plena disso, Ciro, por muitas vezes, sem ter essa plena consciência, inicia ali um processo que vai mexer com gerações. Porque quando Deus desperta alguém, Ele nunca desperta só para o momento, só para aquela situação. Mas por um movimento. Por um movimento. Deus é movimento. E a partir desse despertar, o povo começa o quê? A retornar. Aí a gente chega lá no capítulo 2, que todo mundo pula, né? Lá em Edras. uma lista de nomes, com números. Isso não é burocracia bíblica, irmãos. É um registro de fato de que Deus reconstrói através de gente real, de pessoas reais. Homens com passado, mulheres com marcas, famílias cheias de cicatrizes. Pessoas, nomes citados, famílias citadas. E isso é muito importante, a gente se atentar, pegar ali Esdras 2, lá um monte de nome. Por que que esse tanto de nome está aqui nesse livro? Para a gente trazer uma consciência que Deus reconstrói as coisas através de pessoas reais. Histórias que por vezes não seriam lembradas por ninguém. Por ninguém, mas são lembradas pelo próprio Deus. E é aqui que entra uma percepção muito importante, irmãos. Muito importante. Toda reconstrução exige a coragem de reconhecer o que ainda existe de pé dentro de você. Toda reconstrução vai exigir a coragem de reconhecer o que ainda pode ser erguido dentro de você. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja quase nada, Deus começa dali. Porque reconstrução não começa com pedras, não começa com tijolos, começa com pessoas. E agora chegamos aqui num ponto mais profundo, na minha forma de enxergar esse texto. Ciro fez o que um líder humano consegue fazer. Só que aí nós temos um outro exemplo, Cristo. Cristo não faz apenas o que um humano consegue fazer. Cristo, ele só faz o que Deus consegue fazer. Ciro, ele vem, ele abre um caminho para a terra, para o povo. Cristo, ele abre um acesso direto ao Pai. Irmãos, Ciro, ele lidou ali naquele momento com um exílio externo. Cristo nos livra de um exílio interno, que às vezes a gente vive e não consegue enxergar. É quando Jesus diz lá em João 2,19, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele está mostrando que toda a história de Israel estava apontando para ele. E Pedro diz também lá em 1 Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. E isso é mais que metáfora, irmãos. É identidade, é natureza. Você está entendendo isso? Quando nós somos chamados de pedras vivas, isso está apontando para você como uma identidade, como algo da sua natureza, de filho, chamado, escolhido por Deus. É o tipo de coisa que muda o modo como você enxerga a vida. Como nós deveríamos enxergar a vida. Porque Cristo não veio só para reformar a nossa história, para nos salvar, para nos tirar do lamaçal. Ele veio para revelar o tipo de vida que sempre existiu no pensamento de Deus, sobre mim e sobre você. E agora, irmãos, isso entra, acho que no nosso momento como igreja. Porque assim como Israel, a gente também atravessa tempos em que a vida se reorganiza, as coisas ao redor se movem. Tem fases, irmãos, em que Deus parece mexer na estrutura, às vezes sem enviar um manual de instrução, que faz o processo se tornar mais difícil ainda. E é aí que o texto ali de Esdras nos encontra. Porque Deus desperta primeiro. Deus desperta primeiro, depois Ele direciona. Depois Ele reconstrói. E é sempre nessa ordem. Vai lá, lê lá. Ele desperta o coração ali de si. Depois dá uma direção, depois reconstrói. Deus desperta quando a gente acha que é hora de seguir igual. Deus desperta, irmãos, quando parece que nada está acontecendo. Deus desperta, irmãos, quando o cenário parece não mudar. E nos confunde. Mas o Senhor vem, nos chama e nos coloca no foco. Deus traz empolgação, traz lucidez, traz clareza que às vezes no silêncio, que a gente nem buscava por essa clareza, Ele vem e fala conosco. Aquela consciência que parece que volta para o lugar. Aquele senso interno de eu sei para onde eu devo olhar. Agora eu sei para onde eu devo olhar. Agora eu sei o que eu preciso retomar. Agora eu sei quem Deus continua sendo na minha vida. Eu vou contar um testemunho breve de uma experiência que eu vivi, só fugindo um pouco aqui. Não gosto muito de ficar dando testemunhos, mas eu compartilhei no pequeno grupo, eu vou compartilhar com o restante que não ouviu. A gente teve uma vigília recentemente agora. E há quatro anos atrás, quando eu descobri que eu não podia ter filhos, que eu era estéril, eu não sei, algo aconteceu comigo mesmo ali, que eu me fechei à oração. Não que eu não orava por mim mesmo. Eu não orei mais por mim mesmo, eu não pedi mais por mim mesmo. Não clamei mais por mim mesmo, clamei pelos irmãos, pelas pessoas, declarei que o Senhor era santo, que Ele era maravilhoso. Essas eram as minhas orações. Fiquei 4 anos... sem falar, sem clamar por mim mesmo, pelos anseios do meu coração. E lá na vigília, peguei o violão, comecei a cantar, acho que cantei umas 3 músicas, passei o violão, fui para um canto assim, meu coração estava acelerado demais. E eu fui para um canto ali, separado de todo mundo. Eu fechei os olhos, abaixei assim, de repente veio uma voz muito clara no meu ouvido. Aqui, se fosse uma igreja pentecostal, os irmãos iam sair rodopiando do lado. Veio uma voz muito clara no meu ouvido. Hoje eu intercedo por você. Muito clara, muito audível no meu ouvido. Hoje eu intercedo por você. E eu, como muito tempo não fazia, e naquele momento, eu comecei a orar em línguas, algo que a gente não está muito acostumado, viu, irmãos? Mas aconteceu comigo ali naquele momento. Eu não conseguia ter controle sobre isso. E ficou eu e Deus, e ali o Espírito Santo me moendo por dentro. Eu chorava igual criança. Igual criança. E eu sentindo que o Espírito Santo naquele momento estava gerando cura no meu coração. No final de tudo ali, estava quase acabando, não via a vigília passando. Sentado, Israel encosta em mim ali, do nada. E começa a falar coisas a respeito daquilo que estava no meu coração. E ontem eu tive um testemunho que... irmãos, eu o tempo todo orando em línguas. O Israel estava ali do meu lado, disse que estava entendendo tudo que eu estava orando. E ele veio, conversou, falou comigo, né, quebrantou ali naquele momento, trazendo confirmação sobre... E Deus, de alguma forma, fez algo na minha vida que eu não estava pedindo, eu estava praticamente em silêncio esses 4 anos. E Deus veio e fez. Deus veio e realizou. E eu despertou algo de novo no meu coração e na minha alma. Trouxe cura. E hoje eu sei para onde eu devo olhar. E hoje eu sei o que eu preciso retomar. E hoje eu sei que Deus continua sendo Deus na minha vida. Irmãos, se Deus despertou Ciro, alguém improvável, alguém fora da lógica espiritual, alguém que ninguém colocaria na equação, então Deus não tem dificuldade nenhuma de despertar você quando você menos espera. Se Deus despertou Israel, um povo cansado, um povo ferido, um povo tentando se reencontrar depois de tanta coisa, então Deus também pode despertar áreas na sua vida que às vezes você já desistiu, que você já achou que não voltaria mais. Irmãos, presta atenção, se Deus ressuscitou Cristo, o centro de tudo, o fundamento da nossa fé, o eixo do universo, aquele a qual toda a história sustenta, então não existe absolutamente nada que Ele não possa levantar dentro de nós. Nada. Completamente nada, porque o maior milagre não é Deus mudar o mundo ao redor de você. O maior milagre é Deus mudar você dentro do mundo que já existia em você. É Deus te restaurar por dentro. Todo mundo aqui tem uma Jerusalém interior esperando para ser levantada. Uma parte da alma que ali por vez ficou adormecida. Ou uma convicção que perdeu força. Um propósito que às vezes foi soterrado. Ou uma sensibilidade que às vezes, sabe, te espiritual que às vezes te cansou. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Às vezes a gente precisa respirar, se atentar para aquilo que Deus tem querendo, está tentando falar conosco. Às vezes o chamado na sua vida ficou abafado pela rotina, pela pressão, pelas responsabilidades, pelo peso da vida. E talvez você tenha aí tentado se adaptar ao exílio da sua vida, da sua alma, tentando sobreviver emocionalmente, tentando se encaixar num cenário que já não conversa com quem Deus te chamou para ser. Mas Deus desperta. Ele desperta exatamente no tipo de momento em que você acha que nada está acontecendo. Ele muda os ritmos da nossa vida. Ele desperta no meio de transições. Deus desperta, irmão, quando a nossa alma está silenciosa demais. E eu falo isso com propriedade, com experiência. Ele desperta para algo novo. Para algo profundo, para algo mais profundo, para mais consciente daquilo que você é. Para algo mais alinhado com aquilo que é a vontade dele para nossas vidas. Deus desperta para reconstruir. E reconstrução, irmãos, exige de nós coragem. Exige lucidez. A gente precisa estar lúcido para poder enxergar. A gente precisa viver de forma intensa essa palavra, de forma contínua essa palavra, porque vai exigir de nós a verdade o tempo todo, responsabilidade, presença, postura. E, irmãos, abrindo, falando abertamente para todos aqui, reconstrução passa por lideranças dispersas. Lideranças que não fogem da realidade. Lideranças que enxergam o que Deus está fazendo, mesmo quando tudo em volta parece indefinido. Lideranças que têm consciência, que têm clareza, que têm convicção, que têm coração, que têm sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Para que assim, de alguma forma, Ele possa mover você como um instrumento vivo na mão dEle. E hoje, irmãos, nesse momento mesmo, enquanto você está aí me ouvindo, me escutando, a minha oração é que Deus esteja despertando algo em você. Para que o Espírito Santo esteja despertando algo aí no seu interior. Não para agitação, não para performance, não para gerar uma ansiedade espiritual na sua vida, mas para trazer de fato vida, para trazer lucidez, para trazer maturidade sobre aquilo que o Senhor está colocando nas tuas mãos como responsabilidade, para um recomeço que não é emocional, mas é existencial. É interno, é profundo. E o mesmo Deus que despertou Ciro, que despertou Israel, que ressuscitou Jesus Cristo, é o Deus que vai nos despertar. É o Deus que vai nos tirar do nosso comodismo. É o Deus que vai mover nosso coração à vontade dEle o tempo todo. Permita que essa verdade encontre espaço dentro do seu coração e consciência. Cristo, irmãos, Ele não somente nos tira do vale, da sombra, da ossada, Ele gera vida e Ele gera em nós, sempre, todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Cristo desperta e Ele revela aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa. A banda pode voltar. Cristo, irmãos, é a nossa referência. Ele é o único que pode, de fato, nos despertar sem confundir, sem manipular, sem exigir de nós nenhuma performance. Esse mesmo Cristo que nos trouxe a identidade que temos hoje, que nos permitiu ser chamados de filhos e filhas, é o mesmo Cristo que nos deu livre acesso ao Pai. É o mesmo Cristo que permite que o Espírito Santo de Deus hoje habite em nós. E eu queria te convidar nesse momento, no seu lugar, pode ficar sentado, de joelhos, em pé, do jeito que você quiser. Olha para dentro do seu coração, na sua alma e no seu lugar, vê o que de fato precisa ser despertado. O Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele está em nós, e a minha oração é para que Ele fale com você, para que Ele torne você um homem, uma mulher sensível à voz dEle. Deus alcançou o coração de um improvável ali, ó Ciro. Nós somos improváveis. Nós somos os improváveis pela qual Deus chamou e chamou pelo nome. Deus quer reconstruir algo nessa comunidade. Deus quer reconstruir algo na nossa vida a partir de nós, nos trazendo uma responsabilidade sobre o todo. Sobre o corpo, sobre a igreja. Enquanto os meninos ministram essa canção, tenha o seu tempo com Deus aí.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua soberania, Pai, sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o corpo. Obrigado, Senhor Deus, por nos conhecer de fato, conhecer os nossos mais profundos pensamentos, conhecer os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, por de fato ser um Deus soberano que conduz as nossas vidas. Nos faça homens e mulheres, Deus, cheias de fome da Tua Palavra. Porque através da Tua Palavra, o Senhor se comunica conosco. Através da Tua Palavra, o Senhor fala conosco. Através da Tua Palavra, Pai, o Senhor gera quebrantamento, cura. O Senhor gera, Pai, transformação. Deus, em nome de Jesus, reconstrua, Deus, aquilo que precisa ser reconstruído. Faça novo o que precisa ser feito novo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o teu povo que aqui se reúne esteja sensível à tua voz, esteja sensível ao teu Santo Espírito, Deus, para poder, Deus, de fato, trabalhar em prol do teu reino, em prol do teu povo, em prol da tua igreja. Usa-nos como o Senhor quiser usar. Faça de nós instrumentos vivos, pedras vivas, Pai, de fato, nas tuas mãos. Somos pedras vivas. Eu te louvo, Pai, pela tua graça preciosa. Eu te louvo, Deus, por o Senhor sempre, Pai, nos momentos em que mais, às vezes a gente acha ou pensa que estamos sós, ou que de fato está difícil demais, o Senhor se revela, o Senhor se coloca, o Senhor se mostra a nós, e nos chama pelo nome, nos chama de filhos e filhas. Espírito Santo, gere cura no nosso meio. Espírito Santo, gere transformação, perdão. nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. É bom, Pai, saber. É bom, Deus, entender que o Senhor cuida, que o Senhor zela e que o Senhor é conosco. Eu te louvo, Pai, por essa congregação, por essa igreja, por este povo. Que o Senhor, Pai, levante homens e mulheres comprometidos com o Teu reino, com a Tua palavra, comprometidos, Pai, com o chamado que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um. Em nome de Jesus, desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta aquele que tem dormido, Pai. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Só reforçando, irmãos. Como a gente tem falado aí todo final de semana. Insista com seus irmãos. Mande mensagens. Convide, pergunta por que não estão aqui no culto, por que tem faltado, o que tem acontecido. E assim nós vamos trabalhando como família, como igreja, como corpo de Cristo. Amém? E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa que encontramos no Filho e a doce comunhão com Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe e boa semana para todos vocês.